É o Derivado Cast começando para você.
Pronto, Alezinho.
Eu sou Alexandre Bonfá. Você, estou aqui com os meus amiguinhos que vocês já o conhecem, mas vou começar com ele. Começando por ele,
Bruno Clemente.
E aí, Pedrinho?
Bruno tempo, Clemente.
Né? Substituindo Michel Arouca.
Pedrinho, fala Pedrinho.
E não temos Michel Arouca, o português vai embora, né?
Apresentado, meu.
Pedro Pasquale assiste esse programa, deve ficar meio... Dá aquela tremedeira, né?
Não.
Calma que eu ainda não tomei o primeiro gole de café, Bubu.
Mas
é isso.
Temos aqui do nosso lado direito aquela peça, aquela coisa, aquela figura, aquele personagem, Alexandre o Bonfá.
Pô, você que era o Pedrinho que ia falar?
Que tomou. Joia rara. Que tomou. Pedrinho é o último, ele tá no lugar do Michel. Que tomou o maior spoiler.
Calma, não conta.
Eu
não
vou contar, eu só quero...
Tá preparando a audiência.
Eu tô levantando a bola.
Levanta, levanta.
Sabe stand-up, que o cara começa uma piada e termina lá no fim?
Lá no final do programa. Isso aí mesmo.
Então...
É isso aí, Bubuzinho. Estamos aqui de volta para a gravação do Derivado. Quem achou que não ia ter, porque o Chechel tá lá aproveitando as delícias da Toscana. Pô, vocês estão vendo o Instagram? Tá louco, hein?
Vendo. Tô editando aqueles storyzinhos só dele provando comida para fazer vontade.
É. Mas não estamos aqui com o Chechel, mas estamos com o quarto membro dessa bancada. Pedrinho!
Tudo bom?
Seja bem-vindo de volta ao Derivado Cast.
Quanto tempo? Faz tempo que eu não apareço no Derivado.
Fazia tá louco, né? Você anda sumido, né?
É, não. E antes o Derivado era gravado atrás de mim. Olha só, o Alesão ficava atrás de mim gravando o Derivado, mas agora mudou de sala.
Saudade,
eu fico sozinho lá.
Saudade. Nossa, faz tanto tempo que você não grava assim com a gente? A última vez que você gravou foi lá no
eu
estúdio.
Acho que foi.
Caraca, então é a primeira vez de você aqui no escurinho do cinema.
É, olha aí.
Pô, e hoje temos mais uma surpresa. Estamos aqui, plateia. Estamos aqui, Fabião, porra. Seja bem-vindo, Fabião. Pode interferir a qualquer momento, tá, Fabião?
Alexandre Mon.
Bruno Clemente.
Está começando, o Derivado já chegou.
É isso aí. Bubuzinho, o que você preparou pra gente aqui nesse começo de semana sem Chechel?
Eu preparei o seguinte, Alexandre Monfá. Nós vamos falar um pouquinho do que nós fizemos nesses dias, durante, antes e depois de Michel Arouca estar nessa viagem emocionante. A gente tem também cineminhas, que eu fui ver Mario Bros.
Olha.
O Alesão quase fez eu não assistir Mario Bros. Porque
com
ele
fake news.
Com fake news. Ele queria que eu fosse assistir Dungeons and Dragons.
Você ia ver que não tava no cinema e pronto, acabou.
Ah, eu ia sair naquela coisa que não vai, mas vai e acaba não fazendo nada.
É.
Quase rolou isso. Mas não, fui ver Mario Bros. Então vamos falar de Mario Bros. Vamos falar de Succession. Mas eu não vi muita coisa.
Vamos falar de treta, vamos falar então. De O Poder. Você viu O Poder?
Não faço.
Vamos falar de Gotham Knights. Pedrinho foi camarada.
Vamos falar do trailer
foi
da The Marvels?
Vamos falar do trailer de Marvels.
Falar em 5 segundos.
E a soca também.
Bosta. Pronto, falei.
Esquece essa merda aí, porra.
Não, certeza que o Pedrinho vai ter comentários mais elegantes pra falar de Marvels do que nós.
Acho que nem o Pedrinho,
será?
Cara.
Será eu que nem o Pedrinho?
Acho que nem o Pedrinho.
Mas bom, nesse podcast tudo começa com Arovengers. Arovengers, aqui é o bloco de vida social aqui dos amiguinhos. Eu tô muito curioso para saber o que Pedrinho anda fazendo. Como é que anda os galanteios aí, Pedrinho? Pedrinho é o solteiro entre nós aqui, o rei do Tinder,
então,
Pedrinho.
Ale, eu não sei como é que vai ser agora. Porque assim, eu não sei o quanto eu posso falar também. Eu vou deixar o Pedro falar.
Mas vocês estão saindo juntos, é isso?
Vocês têm algo pra contar pra mim
que eu não tô sabendo, cara? E aí?
Não, mas é que eu vou roubar um pouquinho no Arovengers, que normalmente é sobre o final de semana que passou, né?
Agora, não, pode contar o que você quiser, Pedrinho. Aqui não tem problema.
Eu vou contar do final de semana anterior.
Vai, manda bala.
Porque eu estou saindo com uma menina aí. Acaba que ela viaja bastante. Então ela fica Rio de Janeiro, São Paulo e tal, por causa do trabalho dela.
É amiga da Lu ou não?
Não. Não é comissária de bordo. Ela é atriz, na verdade.
Louco!
Que isso, hein?
Pedrinho sendo uma global.
Tava... Caralho, o maluco é brabo.
Como ela tava em São Paulo e tal, passando esses dias, a gente passou, tipo, uma semana ali, juntos, saindo, indo em restaurantes e cafés. Inclusive, conheci um café muito bom aqui em São Paulo, Bogo. Quem quiser ir no café
Bogo,
muito bom.
Bogo.
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 B-O-G-O. Procura no Instagram aí.
Foi lá, o Joãozinho, o Borgo aí.
Sou fã, quero service.
Rolou muita maratona de filme antigo. Rolou maratona de Community, porque ela nunca tinha visto Community.
Eu nunca vi também.
E eu apresentei, nossa, é uma das séries...
Eu só vi o primeiro episódio.
É muito boa a Community.
É bom, vontade, né? Maratona grande, é, ficou bastante tempo em casa.
Exatamente.
É isso aí, passou no café, pegou um cafezinho.
Alisão, Pedrinho, não dá. Ele sempre vai levar pro outro lado da história.
Pra mim, eu tô levando pelo mesmo lado, viu, Bubu?
É, né? Tá certo.
Mas e você, Alisão? E esse final de semana sem Chechel?
Cara, esse final de semana, óbvio, teve churrasquinho, mas churrasquinho teve sempre, né? Tem sempre, reuni a galera, fui convidado pra ir no churrasquinho na casa da Samanta, reunimos aqui uma galera que eu não via faz tempo, bebi exageradamente, passei mal no domingo.
Passou mas, mal?
Puta, passei mal, cara.
Você consegue diferenciar quando você tá passando bem mal? Até onde eu sei, tá bom, você tá, tá sempre passando mal.
Tá bom, eu vou corrigir. Nossa, então eu passei muito mal no domingo.
Foi pro hospital?
Domingo de Páscoa, né? Domingo de Páscoa, né?
Foi pro hospital?
Ah, mas foi muito chocolate?
Não, cara, foi muito Campari, terceira, muita vodka, muita cerveja.
Foi pro hospital, Ale?
Foi pro hospital? Não, acho que não, né?
Ah, não? Não, pra então foi médio
fazer
no hospital?
Não. Passar no hospital.
Um pouquinho.
Cara, eu não vou. Pro hospital eu vou, só quando eu não tenho condições de responder pelos meus atos, né? Alguém me leva pro hospital.
Sim.
Sempre assim. Você lembra, né, Bubu?
Eu lembro.
Você já me levou pro hospital.
A gente resgatou você uma vez aqui. Eu achei que ia dar um puta trabalho, Fábio, porque o cara, mano, do nada, ele teve uma enxaqueca monstra, que eu taquei uma lanterna na cara dele. E ele é fotofóbico, eu não sabia disso.
Tá vendo?
E eu tava com uma lanterna com estrobo. E eu dei uma estrobada no olho dele. Falei, Alesão, olha aqui. Ele olhou, flau! Ele...
É na hora, cara. Na hora. Começa a passar mal na hora.
Caraca. Aí tive que sair correndo, comprar um tal de Sumax Pro pra enxaqueca dele, pro negócio que bateu nele. Compramos, Sumax, tomou, deitou no chão. Não caiu, ele deitou no chão e ficou estirado. Eu falei, nossa senhora, agora vai morrer. Aí eu falei, vou ter que trazer uma betoneira aqui pra levantar ele e pra colocar no carro, né? Como é que eu tiro esse cara daqui de dentro?
Eu, quando eu tô passando mal, eu sou bonzinho. Vamos lá pro hospital e coisa e tal.
Aí, né? A gente foi pro hospital, chegou
no... Bubu tirou uma foto, eu semi-morto no hospital.
Eu tenho guardado essa foto.
Eu sei, toda hora você me manda.
Aí cheguei lá... Aquele olhar vazio, né?
Não, o Alê na maca. Parecia o Smith lá que a gente falou aqui. Tava na maca lá no fim. Aí chegou um médico japonês, sentou com ele na salinha dele lá de atendimento. Tudo bom? Tudo bem? Como é que o senhor tá se sentindo? Tô bem. Aí o Michel, como tá bem, Alesão? Você quase vomitou lá. Aí o cara, você tá com tontura? Não. Como não, Ale? Você tava tropicando, como você não tava com tontura? Não, realmente, eu tava enjoado, eu tava com tontura. Aí ele começou a falar, caralho, velho, descreve o que você tá sentindo, não é? Tá,
é verdade,
como é
verdade.
Que tá tua vida, se tá tudo bem?
Pior que é verdade, cara, como é que tá a sua vida?
Tô bem,
minha mãe tá bem.
De
quem é fotofóbico, porque a pessoa, ela tá normal, do nada, ela pá.
É verdade, cai na hora.
Eu resgatei uma amiga minha que tem esse problema, a gente descobriu no pior momento possível, que a gente tava num show do Raimundos, e aí ia
caralho.
Começar o show, começou as luzes, tu. Aí a gente só olha pro lado da menina.
Caiu.
Caralho. Aí a gente segurou ela, levou pra arquibancada.
Ela tem um nível pior que o meu.
Foi surreal, cara, mas a gente conseguiu aproveitar o show depois. Que.
Mas vou falar, Lesinho, já entrei em umas lojas que eu falei, se o Alesão tivesse comigo aqui, ele tinha um piripaque.
Ia pro vinagre, né,
ia
velho?
Ia travar, cara, ia
não,
travar.
Quando eu vejo aquelas séries que tem aqui, isso aqui, tem luzes luminescentes.
Todas da Apple tem.
Eu já começo, falei, ih, caralho, já vai dar merda essa série aqui.
Mas enfim, não.
Mas, cara, mas o lance. Não, o lance é esse, cara. Pegamos, tive aquela ressaquinha gostosa lá, passei meio mal no domingo. Mas eu queria me autopunir com um negócio que aconteceu ontem à noite. Cara, e que é meio recorrente, né? Quem é das antigas aqui do Derivado sabe. Cheguei em casa ontem, umas 7h30 depois do expediente de trabalho. E adivinha? Fui ligar o interruptor, nada. Eu falei, cara, não é possível, cara, é sério. O Fabião não sabe, o Fabião tá aqui. Eu sou um cara que recorrentemente não pago a conta de luz. É um negócio que eu não sei, cara. Parece que...
É um traço de personalidade.
É um traço de personalidade. Eu acho que não tem que pagar e coisa e tal. E, porra, não sei se vocês lembram, logo que eu mudei, eu falei. A primeira atitude que eu tomei foi paga a conta e bota em débito automático, pra não ter esse problema nunca mais na minha vida. Quando eu bati, eu falei, certeza, tá o prédio inteiro sem luz, porque eu, certeza que eu paguei. Ainda até falei com o Bubu aqui, a gente fez toda a nossa divisão da nossa fortuna aqui do Derivado Cast recentemente, e eu peguei, olhei na minha conta, eu vi que debitou a luz, né? Eu falei, caralho, cara, não é possível. Aí eu peguei meu telefone, olhei, minha esposa, a Lu, tava lá assim, amor, tá sem luz. Só faltou um vírgula. Caralho! Porra! Falei, puta vida, meu. Tá sem luz aqui, só em casa mesmo. É. E eu tinha visto que tinha realmente uma mensagem ali do nosso zelador que ele mandou no começo da tarde. Mas eu pensei que era uma mensagem agradecendo os ovos de Páscoa.
Era,
então eu nem
tipo
ouvi.
Um gif, feliz Páscoa, né? Com rosas.
Não, cara, é que a gente comprou uns ovos bem legais ali, pro zelador, pra menina da limpeza do prédio, coisa e tal, né? Então eu falei, beleza, ele tá mandando uma mensagem agradecendo. Depois eu escuto. Cara, puta cagada, eu tenho que parar com esse negócio, né? Eu já perdi voo porque eu não escutei a mensagem do Marcelo, meu sócio, e agora eu perdi de, pô, era só pagar a conta e mandar. É. Porque o que acontece? O banco, né? E é por isso que nós precisamos de um banco melhor, né, Fabião? Cara, o que que ele fez? Ele pagou minha conta, eu peguei, registrei lá no débito automático, mas ele demorou, ele teve uma lag, um delay, que ele só começou o débito automático em março, e em fevereiro não pagou. Cara, eu fico assim, mano, por que que tem que ser assim, cara? Por que que tem que ser do nada, o cara vem e pá, e corta, né? Não tem uns avisos, não tem nada, né, cara? Porra.
That's Brazil.
Ai, cara, pô, eu fico tão de saco cheio desse negócio. Aí eu falei, puta, e agora? O que que eu vou fazer? Eu tenho que assistir Succession. É. Né? Porra, e aí depois eu fui punido duas vezes, né? Eu fui punido por não ter luz e depois eu vou contar a história do spoiler. Isso. Que aí eu não consegui assistir o Succession. É, quando eu cheguei em casa, e aí eu peguei e falei, bom, agora eu vou ter que assistir em casa. E a Lu, minha esposa, pô, ela tem que trabalhar. Segunda-feira ela trabalha até meia-noite. Pô, teve que ir lá pra casa da irmã dela pra fazer as consultas online e tudo mais. Quer dizer, cara, puta bosta, né? Esse negócio de luz. Vocês também sofrem com esse negócio de luz ou vocês pagam a conta em dia sempre?
Cara, né? Quando eu mudei pro Nubank, eu comecei a ter problema de umas contas que eu tinha em débito automático no Itaú, que no Nubank não tem débito automático.
Não tem, exatamente.
É. Então é realmente uma coisa que às vezes dá umas atropeladas, né? É. Mas eu nunca cortaram a luz porque eu esqueci.
Você assim, nunca teve luz cortada na vida?
É, acho que não.
Pô, acho que eu tive umas 50 vezes, cara.
Porra, tudo isso?
Vela fazia parte da minha compra mensal, pra vocês terem uma ideia. Assim, eu falei, galera, se der uma merda, já tem vela em casa.
Quando eu morava em Manaus, lampião, né? Quando eu morava em Manaus, acabar a luz, não é porque alguém esqueceu de pagar a conta, tipo, acabar a luz na região era padrão, Manaus. Você chove, acaba a luz. Não existe outra alternativa. Mas, e pra quem trabalhava editando vídeo lá, era foda. Mas de esquecer, não.
Ah, cara, pô, eu não sei. Então, realmente, é uma falha minha, cara. Um negócio assim, negócio desagradável mesmo que acontece. Mas agora tá lá, né? Agora, pelo menos, eu acho que não vou ter mais problema com esse apartamento.
Agora tá debitando menos. Automaticamente.
Tá debitando.
Tá, tudo certo.
Tá lá. Até segunda ordem. Agora, Bubuzinho, e você? Você não teve histórias aí? Você jogou tênis? Como é que tá a sua vida aí?
Cara, pois é. Eu tô numa nova fase aqui que eu tô meio com preguiça de assistir série.
Então estamos informando que o Derivado Cast acabou, esse aqui é o último programa. Chechel, pode continuar aí pela Toscana.
Então, eu tô pisando em ovos, né? Porque assim, na verdade, estou criticando o nosso trabalho aqui. Mas eu tava num final de semana que eu tinha Succession pra assistir. Procurei algumas séries, assim, não vi nada que me atraiu, que eu falei, nossa, eu preciso muito ver isso. O Alesão falou de Tretas, que a gente vai falar aqui. Eu assisti o primeiro episódio, o Ale maratonou os 10 episódios. Mas aí eu entrei no Star Plus, quando eu comecei a zapear, o que eu vou assistir? Esse final de semana tá rolando alguns campeonatos de tênis.
Olha aí.
E cara, eu fui clicar em um. Puta que pariu. Aí você começa a assistir e aí é onde eu percebi esse negócio que eu tava meio cansado. Que você tá ali assistindo aquela partida de tênis, longa, né? Cansativa.
Porra, você pode assistir mexendo no celular,
isso,
não tem problema.
Isso, quando eu vi, eu tava aqui, ó. Assim, sabe, gostosinho, deixando o negócio rolar. Acordava, tava 5-5, voltava a dormir. Tava 2-1, acordava de novo, tava puta, tie break. Então dá tempo de você fazer tanta
coisa. Não, você dorme num jogo, volta, tá em outro.
Puta,
aí não tem problema, foda-se.
Exato. Então assim, cara, eu peguei uma fase ali de jogos que estavam rolando quarta, semifinal, que eu fiquei o final de semana vendo isso. Não consegui sair desse looping. Cara, sábado... Teve uma coisa que você gosta muito, que foi um churrasquinho.
Porra.
Porque o Rodrigo, meu cunhado, vai casar.
Teve a despedida de solteiro.
Então, não, foi um encontrinho. Não foi a despedida. Foi
vai
só
rolar
um encontrinho.
Despedida de solteiro?
Diz que vai.
Quer que eu organizo?
Não. Aí eu quero, né, não quero ter problemas. Eu fico responsável pelo churrasco. Porque depois eu sou um excelente churrasqueiro.
É.
Eu nunca fiz churrasco pra você. Olha que absurdo.
É absurdo.
Olha, nunca rolou quando, esse churrasco.
Não, quando rolou. Eu fui lá comer o churrasco, o Bubu, quem fez foi o irmão dele.
Ah. É.
É, foi o...
Não, mas nunca rolou o churrasco Birdinho. Do Derivado Cash.
Não, rolou. Mas quem fez não foi o Bubu.
Meu irmão tava lá, ele fez. Mas meu irmão também faz mandou bem. Eu queria ficar com vocês, então deixa meu irmão fazer churrasco lá. O churrasqueiro se foda.
Foda-se.
Mas é isso, cara. Fiz churrasquinho e tal. Aí, nessa programação toda, eu assisti Succession e gravei o podcast com a Carol Moreira.
Aí pera um pouquinho. Deixa eu exaltar. Bubu tá um gato, cara. Cara, é sério, cara, ele tá lá com uma jaquetona, tá com uma blusa, um óculos escuro. Né? Cara, um gato.
Não qualquer óculos escuro.
Mas Pedrinho, fala.
É o óculos escuro que eles usam na série.
É.
Porque o Bubu é milionário.
Né? O Bubu é milionário, né, cara? Cara, não é muito milionário, cara. Tá louco.
Pessoalzão, pá.
Caraca, é o Bubu. É o Bubu Roy. Ele tá lá. Eu vou falar, ele tá no estilo. Você reparou na pose que ele tá sentado?
É, aquela é não, pose cara, de CEO.
Fica lá, Chechel e a Carol, eles ficam meio que numa posição, meio equivalente. Bubu, ele tá lá meio que curtindo a vida doidada.
Dono da
ali,
festa.
Sabe? Dono da festa.
Ah, que
caraca,
isso.
Sentou
Carol Moreira
e tomou.
Dá um show de beleza lá.
A Carol é, né? Carol é, cara. A Carol tá cada dia mais bonita.
Tá
Carol,
muito bonita. Só é.
Caraca.
A
Carol é linda.
Só é.
Mas enfim, esse foi o final de semana, sem muitos alardes, sem nada muito especial. Mas vamos começar o Derivado Cast para falar de coisas gostosas que fizemos além do Avengers, que foi ver o filme Mario Bros. Ale Bonfá. Eu quero falar de Mario Bros.
Então tá bom. O podcast é seu, amor. Manda bala.
É, tá bom.
Ah, você ficou ofendidinho que eu atropelei você? Você vê como é que é, vai? Ele tá na cabeça dele que ele vai conduzir. Eu dei uma atropelada, ele porra,
mudou
quebrou
o roteiro,
a pauta.
Eu acho, é que é o seguinte. Eu vou assistir Mario Bros na sexta-feira agora.
Errou rude, né?
Não errei rude. Cara, é o seguinte. Existe, o meu filho, ele tem um grupinho chamado Grupinho Azul. Aonde eles, os filmes de criança, a gente tem aquele evento pra assistir todo mundo junto naquele cinema horroroso, né? Que eu já mostrei pra vocês. É um cinema que tem um tobogã, que tem do lado.
Que faz tudo menos ver o filme.
Cara, eu vou falar pra você, cara, é um sofrimento. Aí bota aquelas pessoas extremamente lesadas pra servir pipoca. Já contei a história que a pessoa não conseguia fazer minha pipoca. Cara, abre a pipocaria lá, faltando um minuto, depois entra. O filme para na metade pra molecada brincar na piscina de bolinha dentro do cinema. Cara, agora inventaram ainda. Os pais ali dos amigos do Henrique, a última vez, ainda bem que eu não fui, né? Mas a Lu contou, pegaram tipo uns puff que fica colado na tela. Cara, em vez de ser cadeira, é puff. Fica meio deitado ali. Cara, enfim. Mas o evento é esse.
Eu vou te ensinar um negócio.
Quem é pai tem que participar. Tá?
Isso, eu vou te ensinar um negócio. Você pode fazer o seguinte. Quando tiver essa coisa do clube azul, não sei o que lá,
grupinho
das
azul.
Bolinhas, no... você fala, gente, o Henrique tá muito ansioso, eu vou ter que ver esse final de semana. E eu tenho um podcast lá que eu gravo, a gente precisa comentar, então eu vou ter que... Então você tem um double down aí.
É. Não, vergonhosamente.
Você não precisa
vergonhosamente,
ir no bolinho
azul. Vergonhosamente eu vou ter que conversar que eu tentei fazer isso. Eu falei, eu tentei antecipar o evento. Falei, cara, não vamos... E se ele tinha assistir agora?
Antecipar todo o evento, todo mundo.
Não. Só o Henrique, eu e a Lu. Aí numa outra sala convencional, inclusive legendado, né? Uhum. Boa, filho, você já tá na hora de começar a aprender a ler e coisa e tal.
Mas aí logo do Mário pra ver legendado?
Ah, um do Mário pode ver dublado.
O planeta inteiro elogiando a dublagem brasileira?
Ah, não tô sabendo.
É, pode ver o dubladinho. É o único lugar, eu acho, que tá fazendo o Mário com sotaque italiano.
Mário!
Porque no inglês, no original, o Chris Pratt faz voz de Parks and Recreation lá. É o
Caraca!
Chris Pratt,
não, então não.
Tem que ver dublado.
Ah, então você... Bom, agora eu vou assistir o dublado mesmo, no tobogã, e tá tudo certo. Puta agora, Bubu, pariu, vale a pena? Cara. Todo mundo tá elogiando, filho.
Cara, então, isso que eu queria trazer aqui pro podcast. Mário Bros, segundo a Lynn Diniz, é o filme...
É Mario Bros ou Mario Brothers?
Super Mario Bros, na verdade.
Mas é Mario Brothers.
Né? É Brothers, né? Brothers, né?
É,
porque o Luigi é o Brothers, né?
O
irmão.
Luigi, o nome Mario deles Luiz é Mario. É. Então o nome dele é Luigi Mario e o Mario Mario.
Ah, Mario Mario?
Mentira. É sério.
Não, mentira.
Por isso que eles são os irmãos. Eu tô falando sério. Porque eles são os irmãos.
Porra, puta Mario. Pai e filha tá da puta, né, cara? Tá louco, cara. Bota o nome de Mario Mario.
Mario Mario.
Tipo Luigi assim, Mario. Clemente e Clemente. É. Clemente e Clemente.
É, tipo, seria tipo Bruno Bruno, né? Que é o Bruno Bruno.
É, Bruno não é. Não, mas no caso dele é o sobrenome, né? Clemente.
Não, mas Pedro é... tá. Tá maluco. Mas enfim. Todo mundo tá criticando. Os críticos, né? Estão dando uma nota muito ruim pro filme.
Não, mas o público tá dando uma nota super alta.
O público tá dando uma puta nota.
Ah, não, e o crítico normalmente não sabe porra nenhuma, né? Então tá tudo certo, cara.
Eu tenho uma teoria que é por causa do Chris Pratt. Que tá com essa nota baixa no Rotten Tomatoes.
A galera tem uma birra, né?
Tem o Chris Pratt, é mais milito, tal, não sei o que lá, meio trampista, então, sei lá qual que é o rolê dele.
Eu acho que essa nota, ela teria uma visão mais do público do que dos críticos.
É, exatamente. É.
Tipo, eu acho que o público viria... É a galera do Twitter que vai lá xingar o Chris Pratt e tal. É. Essa galera botaria uma nota baixa, assim. É. E eu não sei se viria dos críticos. Eu acho que o crítico tá dando nota baixa porque não tem coração mesmo. É tipo... É tipo a Academia do Oscar, sabe? É um monte de velho que vai ver um filme do Mario, sabe? Ah, cara, você tem que ver com o seu filho.
Ah, o crítico não tem coração, não é o filme que não tem coração. O filme tem coração.
Não, o filme tem uma hora e meia.
Tá aberto pra ver um filme divertidinho e colorido, sabe?
O filme tem uma hora e meia.
Tem fanservice pra caramba, né, no filme, né?
Tem musical no meio, não tem?
Ah, você não assistiu também, Pedrinho? Achei que você tinha visto.
Eu vou ver ainda essa semana.
Tem música, mas não é um musical, não é nada assim. Não, é rapidinho.
Tem um número musical lá, específico, que viralizou já na internet.
Ah, sim.
A galera tá compartilhando 2 milhões. Princess Peach, at the end of the line,
I'll make you mine. Perfection. O filme tem 1h30. Segundo a Aline Diniz, é a melhor bilheteria, a maior estreia em animação. Já.
Ah, é animação?
É, animação.
Você achava que era live action?
Eu achava!
Você achava que era o Chris Pratt lá? Mario!
Não, live action é o Mario dos anos 90.
Nossa, já diminuiu minha expectativa aqui.
Animação.
É uma animação?
É, animação 3D lá, é bem bonito.
Não, é animal ali, é animal. Tem 1h30.
É do mesmo estúdio que fez o meu malvado favorito.
Nossa, então bom pra caramba.
Pixar não.
Illumination.
A Illumination. Illumination!
Illumination.
E filmaço, cara. Filmaço. Puta filme divertido, assim. É esse encontro de gerações, onde tem meu filho que jogou o Nintendo Switch com 6 anos, brincou, gostou pra caramba e tal, e assistiu e se divertiu no filme. E eu, velho, que jogava o Mario Bros. No Nintendão, que tem toda essa nostalgia da nossa época. Então tem as músicas, tem as fases.
Ele come cogumelo?
Come cogumelo.
Ele sai voando.
Come cogumelo.
Fica loucão.
Sai voando.
Olha aí.
Não fica loucão.
Porra.
Ele fica pequenininho.
Tem o Yoshi?
Tem Yoshi.
Pô, tem tudo, cara. Tem
Toad.
Ele tem que salvar a princesa?
Tem a princesa.
Ah, a história do filme é essa.
A história do filme, ele tem que salvar a princesa.
Será? Será que é essa mesmo?
Será que não?
Olha lá.
O Mario, ele atravessa todas as gerações.
Todas as gerações.
Tudo. Primeiro, cara, do Atari até hoje tem jogo novo do Mario pra todos os consoles. Todos os consoles.
Mario Kart, né? Todos os Nintendo Switch. Cara, pô, legal. Me convenceu,
tá
Bubu.
Bom? Eu não dei nenhum spoiler, não entreguei o filme, mas eu recomendo muito. Eu acho que esse filme, no boca a boca, vai estourar ainda.
Eu espero que tenham mais filmes aí. Eles fazem do Luigi Dimension.
Verdade.
Um filme só do Mario Kart, sei lá.
Isso.
Ou do, enfim, todos os personagens da Nintendo tem
filme.
Aí.
Tem Mario Kart no filme?
Ah,
tem
Mario Kart.
Ué, então tem perseguição de carro.
Tem
perseguição de carro.
Joga banana?
Joga banana.
Aí, tá.
Nossa, já tô mega animado.
Cara, é animal, velho. É animal. Vou tem Donkey Kong.
Cara,
o Donkey Kong eu vi no trailer. Ele mete o sarrafo no Mario.
Não tem como não ser ruim.
Não tem como ser bom.
Não tem como ser ruim. É. Não tem como não ser bom.
É isso, meus amores.
O que não tem como não ser ruim é The Marvels.
Puta, vamos falar já. Já que nós estamos aí nessa. Vamos falar de coisas infantis, então, né? Pedrinho, você. Que é o cara que mais entende de Marvel entre nós. Você assistiu conosco ali o trailer de Marvels. O que você achou, cara?
Cara, eu achei que é uma oportunidade perdida. Eu acho que seria legal.
Perdida de não fazer nada, né? Podia estar ali tirando férias esses atores.
Eu acho que é uma oportunidade perdida de redimir a Capitã Marvel. Porque eu acho que ela merecia mais. Ela apareceu muito pouco nos Vingadores e tal, ela é excluidona. E eu acho que ela merecia mais de algum destaque, principalmente porque a gente vai vir os X-Men aí, tá cada vez mais preparando a gente pra vir dos X-Men. É a única coisa que me prende atualmente na Marvel, assim, de querer continuar vendo, tipo, Guerra Secreta, Invasão Secreta que vai ter aí e tal. É, vai vir os X-Men, vai vir os X-Men. Porque senão eu já tinha largado de mão. E, cara, um dos principais plots dos X-Men, por exemplo, é que chega a Vampira. Vampira é o que. Ou a Capitã Marvel é mega poderosa e ninguém pode com ela, né? A Vampira vai lá e suga metade dos poderes da Capitã Marvel e tal. Isso podia ser explorado durante a história
esse
da
filme.
Capitã Marvel. E eu tô achando que nesse The Marvel já vão, tipo, substituir a Brie Larson, sabe? Ô, tipo, já vai ser a Mônica Rambeau e a menina, a Kamala Khan. Porque a Miss Marvel, a menininha lá, ela. Querendo ou não, ela é o Robin da Capitã Marvel, né? Ela é a menina pra ser a substituta, porque ela é muito fã e tal, não sei o quê. E, bem...
Pedrinho, você falou...
Achei o trailer... Puta, é aquele trailer que você vê que... Ah, é divertido e tal, mas... Não vai ser nada,
cara.
Não vai sair nada.
Você falou uma coisa agora que me lembrou. Eu leio quadrinho...
Marvel, a série.
Eu leio quadrinho desde os 10 anos de idade, né? Pô, então no começo você ficava brilhando os olhos. Qualquer coisa que saía, eu lia. Ficava empolgado. Cara, e depois de um tempo, eu passei a ler os quadrinhos esperando vir as grandes sagas. Uhum. Né? Então, pô, você tinha a saga da Dinastia M, essas coisas todas. E a revista, as revistas que eu gostava mesmo era justamente X-Men e Superaventuras Marvel. Uhum. E assim, e tinha uma ou outra que tava fazendo mais sucesso na época. Mas o resto eu tinha que ler pra que na hora que chegasse essas super sagas eu tá por dentro de tudo que tá acontecendo. Uhum. Eu tenho a impressão que essas séries e esses filmes da Marvel eu virei nessas... Virou a revista do Capitão América, que era uma bosta, a revista do Hulk, que era uma bosta. Cara, mas você meio que seguia, porque na hora de chegar lá, eu tinha que ter o contexto de que momento que tá cada um desses personagens.
Então, mas eu acho que isso no cinema cansa. Porque a
não,
HQ...
E na HQ não cansava? Caralho,
não,
cara,
até
nossa.
Cansa, mas essas HQs que vinham, por exemplo, que a gente vai acompanhando até chegar numa grande saga, são aquelas quinzenais de...
Sem páginas, cara. Era cansativo pra caralho.
Não, tu tá falando do compilado de várias histórias e tal.
É, então, é que as revistas, quando eu lia lá, quando tinha 15, 20 anos de idade, era assim, a revista do Incrível Hulk. Tinha a história do Hulk, do Motoqueiro Fantasma, de não sei o que lá. Eram quatro revistas americanas.
Ah, tá.
Então eram 100 páginas.
Porque na época era, tipo, umas revistinhas americanas que são as fininhas, que você vai lá e acaba... E é isso, puta, foi uma história merda, mas tudo bem.
Se fosse uma revista americana,
sei lá, 30 minutos
da
minha vida,
só que tinha, sei lá, 50 revistas americanas. Então, das 50, você tinha 10, 12 que eram legais e tinha 40 que eram uma meia boca. Uhum. Sei lá, tinha 30 meia boca e 10 insuportáveis. Uhum. Mas, cara, o cara que era fã mesmo de quadrinho, do universo Marvel, universo DC, você acabava lendo tudo. É. Puta, mas você ia lendo assim, né? Caralho, que bosta, que ruim. Cara, e agora eu acho que nós estamos chegando num ponto aí da Marvel de falar isso, cara. Eu e o Bubu assistimos o trailer do Marvels agora. Pelo amor de Deus,
dá,
cara. É de Jaspion.
É,
virou isso
dá,
aqui? Que
dá.
Coisa? É, ainda me traz a lembrança, ainda uma continuação direta da série da Miss Marvel,
direta,
né? Aí você lembra que a Capitã Marvel, uma coisa que você falou que tem muito sentido. Agora a Capitã Marvel vai ser jogada na família da Miss Marvel, naquela puta série horrorosa da Miss Marvel. Tenha santa paciência.
Essa
né?
série da Miss Marvel eu fiquei bem triste, porque o primeiro episódio eu gostei muito.
Eu também.
Muito bom. Inclusive toda a estética dos desenhos.
Isso.
Muito irado. Foi a parada mais quadrinhos e outra.
É quase que o Scott Pilgrim da Marvel, né?
E, cara, eu gosto muito da atriz. Porque essa menina, ela entende pra caralho de Marvel. Ela fala em todas as entrevistas que ela faz, ela começa a falar, não, porque o Kevin Feige tá errado, porque no filme do Doutor Estranho fala que a terra do MCU é a 616, mas não é, é a 1999, não sei o que lá. Aí agora no trailer do Aranha Verso, Miguel O'Hara, né?
Miguel O'Hara, 2099.
O Homem-Aranha no vídeo de 2099, ele falou, nem me deixa falar do nerd com o Doutor Estranho lá na terra 1999, não sei o que lá, que foi o que a menina falou. E ela já deu várias outras entrevistas falando o que ela mais gosta na Marvel, o que ela espera ver, porque ela é muito fã dos quadrinhos e tal, e dão uma série... Cara, foi a primeira série da Marvel que eu parei no meio. Que não dava
pra continuar. Ah, você não terminou?
Cara. Não.
Ah, então você não viu essa cena.
Você viu
só essa cena.
Enfim, eu vi duas cenas finais de Miss Marvel, que foi essa cena do final, que ela troca de lugar com a Brie Larson, que inclusive eu nem sabia que ela tava trocando de lugar.
É que na época ela é metamorfa, né?
É, porque ela faz isso nos quadrinhos.
Nos quadrinhos,
né?
Ela faz.
Eu achava que ela tinha mudado de forma pra Miss Marvel. E eu vi.
Mas tem um
toca...
arco, no primeiro arco dos quadrinhos ela troca de lugar com a Capitã Marvel.
Não,
então é meio. É.
Mas eu vi também que toca a musiquinha dos X-Men, porque fala que ela é uma mutante. Fiquei meio puto, porque. Tem nada a ver botar a menina como uma mutante agora do nada.
Não, não tem também. Nada a ver o amigo dela saber que ela é um mutante, sendo que não existe o conceito mutante no mundo.
Exato. É, e toca a musiquinha dos X-Men, eu fiquei meio bolado aí, porque
preguiça.
Eu sou muito fã dos X-Men. Cara, mas, preguiça. Cara...
Então, agora você imagina aquele cara que vai com a família no cinema ver esse filme e ele não sabe de nada das séries. Ele fica perdido,
não,
cara.
Exato, não só isso também.
Cara, talvez esse cara se divirta mais, viu, Bubu?
Será?
Ah, você chama... Talvez.
É que
cara,
esse cara não se
importa, eu não,
né,
assisti nada, eu não assisti lá as quatro fases aí da Marvel. Vou pegar um filme aí de meninas superpoderosas. Pronto.
Mas aí eu acho que
tá
esse
tá lá, a florzinha,
público...
docinho e a sorrisinha lá, como é que é? Pronto, tá lá
eu
as
acho
três.
Que esse
tá
público
tudo certo.
É o público que vai assistir o filme dos Vingadores. E aí o filme dos Vingadores, quando tem esses grandes casos...
É o que eu chamei de mega saga dos quadrinhos.
Então,
é.
Você não precisa de fato ver. Uma pessoa, tipo, os meus pais, eles costumavam acompanhar tudo da Marvel e tal, porque eu comecei a minha vida, tipo, do universo cinematográfico da Marvel, indo com meu pai vendo Homem de Ferro, indo lá em 2008 no cinema. Aí meu pai só me levou pra ver, porque ele falou, a gente viu Homem-Aranha e tal, que é o seu herói favorito, o Homem de Ferro era o meu super-herói favorito quando eu era criança, bora ver. Aí a gente foi ver, e aí...
O herói favorito do seu pai era o Homem de Ferro.
Era o Homem de Ferro.
Que infância esquisita ter seu pai, né, cara?
É um herói que depois eu descobri que era um herói que ninguém se importava. Era um herói bizarro.
Era um milionário bêbado, né? Que batia na mulher. Então, quer dizer, ficou esquisito seu pai.
Era aquele desenho dos anos 60 que passava. Isso. Que ele, tipo, vestia a roupa de Homem de Ferro, que claramente era de tecido quando ele tava vestindo. E mostrava ele pronto, a armadura toda de metal. E que era tipo uma página de quadrinho que só mexia a boca, assim, ficava tudo estético.
Você sabe o que é isso, estático, né? Eu tenho esses quadrinhos. É o quadrinho que eles pegavam, botavam no desenho e animava a boca.
Caraca,
era exatamente
cara, era
o quadrinho.
Uma
cara.
Vez eu aluguei, caraca, por engano, eu fui na Blockbuster, muito criança, e aí eu peguei um DVD, assim, tava tipo o Capitão América. Aí eu, nossa, que da hora, vou assistir. Quando eu vi, era esse tipo de desenho, eu fiquei decepcionado. Tipo assim, eu quero devolver, eu não quero ver isso aqui.
É não tipo assim, que... né? Ele pegava, vamos dizer que isso aqui é o Homem de Ferro, né?
É.
Vamos voando.
Era exatamente assim. Era ridículo. Mas enfim, eu acho que Marvels... É meio triste ver esse trailer, porque a gente acabou de ver o de Invasão Secreta.
Pô, é bom.
Eu tô bem animado pra Invasão
Secreta. Esse Marvels não poderia ser série? Uma série de um episódio. Sabe aquela série, não? O Lobisomem lá de 45 minutos? Poderia ser isso,
sim,
né?
É um especial,
filminho,
né,
de 45 minutos, tipo lá o do Guardiões, do Natal.
Mas
também.
É isso que o Pedro falou, né? Você vai trazer a Miss Marvel, puta personagem forte.
Capitã Marvel,
tá maravilhosa, tudo. Puta, ela vai fazer esse filme pastelão, sabe? Eu falei pra você, né? Pra mim tá com o maior cara de As Panteras da Marvel. Nossa, velho. Aí tem aquela cena de luta na lua que parece muito Power Rangers, parece muito Jaspion. Assim, já no trailer já dá pra criar uma expectativa muito baixa do que vai ser esse filme.
Isso é bom.
Eu tava esperando. Quando a gente
expectativa
viu
baixa sempre é bom.
É. Quando a gente viu a Monica Rambeau lá em WandaVision, eu
achava perfeita
que ela
personagem.
Ia ser uma personagem mó da hora que ia, enfim, ser melhor apresentada durante os filmes, mas tipo, se for, na verdade vai ser esse filme o debut dela, né?
Você sabe que a Mônica Rambeau, quando ela era a Capitã Marvel, né, nos Vingadores, foi uma das piores fases dos Vingadores da história dos quadrinhos, né?
Eu acho que eu não
caraca, cara, era muito ruim essa época dos Vingadores, cara.
Não, eu só lia, eu só sei mais ou menos dos quadrinhos das coisas que aconteciam no universo dos X-Men ali.
Isso, cara. Era muito melhor, cara. Era muito melhor.
Ai, ai.
Mas isso aí, vamos torcer, né, Bubu? Vamos torcer.
É o que nos resta, porque tá difícil, viu, gostar da Marvel.
É isso aí. Ah, queriam que eles falassem de Barbie. E eu vou falar pra você, o Pedrinho é a pessoa especial pra falar de Barbie aqui. Pô, o pessoal ficou revoltado que a gente não falou de Barbie semana passada.
Por quê, gente? Ah, falar o quê?
Cara,
outra bosta.
Acho que é essa merda aí, pô.
Vai, Pedrinho.
Legal,
então vai.
Mas é porque eu acho que vai ser legal, porque vai ser aquele filme que a gente vai ver. E ele, o trailer tá mostrando uma coisa, mas o filme vai pra uma parada totalmente diferente. Vai ser um filme
qual
mega...
que você acha que vai ser a história do filme?
Então,
a Barbie vive no mundo do Barbie. Eu acho que é assim, a Barbie vive no mundo das Barbie, né? Que tem as Barbies, Ken lá, coisa e tal. Aquelas bonecas sem genitália, aquela coisa toda, né? Que até tem a piada ali.
Sim.
Vai dormir pra fazer o quê? É. Né? Não sei o que lá. Aí ela vai conseguir fazer pro multiverso, né?
Ela
manja
pro mundo real.
Manja dedo de salsicha? Vai vir aqui
tipo
pro quadril com salsicha.
Vai ser tipo Jumanji, ela vai pro mundo real.
Aí vai vir pro mundo real. Aí chegando aqui, ela vai cair nos pepinos da vida real, né? Eu acho que é isso, cara.
É, eu acho que
e tem
ser
como ser bom isso?
Bem... Eu acho que tem como ser bom. Eu acho que tem como ser um humor muito ácido.
Não, assim, se for um humor muito ácido, sim.
Se for um filme livre pra todos os públicos, vai ser uma bosta. Mas se for, tipo, um filme da Barbie com humor, tipo, Superbad, por exemplo... Pô, Seth Rogen, aí...
Mas aí você foi longe, hein, cara? Pô,
mas, cara, eu acho
eu adoraria que fosse vale... isso, mas será
eu
que
acho
vai
que
ser
não
isso?
Não vale a pena fazer um filme da Barbie pra ser um filme bobinho... Qualquer, ainda mais contratando esse elenco.
Esse elenco é muito foda,
tá,
cara.
Elenco,
Michael Cera,
não,
Ryan
Michael,
Gosling.
Michael Cera, eu não fazia ideia que ele ia aparecer.
Eu também não.
Ele apareceu.
Ele é o Ken, né?
Ele é o Ken
2.
Todos são Ken.
Todos são Ken, verdade. Todos são Barbie, todos são Ken.
Todos são Barbie, todos são Ken. Mas sim, eu fiquei empolgado, principalmente porque ele apareceu. Porque normalmente quando tem um filme com Michael Cera, é porque é um filme meio perturbado, igual ele é. Então eu tô botando essa fé que vai ser um filme humor ácido, vai ser engraçado. E outra, eu não tô com a expectativa da Alinoca, por exemplo, que quem vê o Falando de Nada vê o quanto a Aline tá empolgada.
Não, não, aí é demais.
Eu acho que vai ser o melhor filme do ano.
Eu não tô nessa expectativa, eu tô na expectativa de ser um filme legal, mas se não for também...
Mas partindo dessa premissa que as Barbies, a Barbie e o Ken saindo e vindo pro mundo real, até agora o trailer não entregou nada.
Exato,
nada. Dela
isso
vivendo no mundo real, né?
Eu acho que o trailer não entregou.
Podia cair primeiros... a Barbie, tipo, no mundo do Blade Runner, assim, né? Porra, ia ser foda, né, cara?
Eu acho que o trailer entregou os primeiros 10 minutos de filme ali. Que é pra gente conhecer o mundo da Barbie, aí eles têm umas briguinhas lá, umas dancinhas,
isso.
E aí o mundo real.
É, legal.
E aí vai ser ela e o Ryan Gosling. E outra coisa, esse filme tem um negócio muito importante que já me faz odiar o filme.
Odiar o filme?
Ah, boa, tá.
Aí eu vou.
Aí eu gosto.
Tem uma coisa específica que já tira, assim, se a minha expectativa tá média, ela já tá abaixo da média por causa do Ryan Gosling.
Cara,
que
sabe
você não gosta do Ryan Gosling?
Eu odeio
La La Land, não?
Não, então, La La Land, eu adoro La La Land. Eu gosto de Good Guys, que é um filme de comédia que ele fez lá com o Russell Crowe, eu acho. Mas o Ryan Gosling, a pessoa Ryan Gosling, pessoa física, eu odeio esse cara.
Caraca.
Porque ele tem uma cara de peixe morto. Ele parece o Verstappen. Ele tem uma cara de peixe morto, blasé, que não tem
pronto,
alegria.
Você acabou de me fazer pegar antipatia pelo Ryan Gosling.
Eu penso que todos os filmes que tem o Ryan Gosling, se fosse outro ator, seria melhor. La La Land, por exemplo, eu amo La La Land. Se fosse outro ator, seria melhor. Aí
caraca,
eu tenho muita raiva dele também, porque eu assisti aquele filme Drive. Que puta.
La La Land com Ryan Reynolds, você acha que seria melhor?
Com Ryan Reynolds seria melhor.
Porra, mas aí
você bota o Ryan Reynolds e você melhora tudo. É. Menos Lanterna Verde, acho que foi a única coisa que eu consigo melhorar.
Cara, eu percebi uma coisa. O Pedro, ele começou falando que ele tá com hype lá em cima, e quanto mais ele fala do filme, mais ele odeia. Então eu já sinto que esse filme vai ser isso. Você vai assistir, vai sair do cinema na dúvida se gostou ou não, e quanto mais fala sobre o filme, mais você vai odiar ele. Já é isso que vai acontecer. Você vai ver.
Bobozinho, vamos lá então.
Vai.
Agora eu quero puxar a melhor série que eu assisti no final de semana.
Mandalorian?
Mandalorian. Os derivados estão quase chegando ao fim, temos três últimos assuntos para falar.
É.
Mas eu quero, cara, falar de treta. Eu quero falar de treta, beef em inglês. Você viu, Pedrinho?
Ah, é beef?
Não, é beef em inglês, cara.
Puta, Pedrinho, você vai gostar, cara.
E eu quero puxar uma história que eu ouvi na época do que meu pai morava no interiorzão do Brasil. Pra vocês entenderem o que é treta.
É, vamos falar da série e você conta a história.
Isso, eu não vou dar spoiler nenhum. Não vou dar spoiler nenhum da série,
não,
porque eu sei que vocês não acabaram.
Depois eu vou
contextualizar. Primeiro eu quero contar a minha história.
Que é muito
similar à treta. O meu pai, ele morava ali no interiorzão do Brasil e coisa e tal. Eu ouvi essa história de umas 4, 5 pessoas diferentes, tá? Então é uma história, não sei se é mentira.
Cada vez
mas
uma
é,
versão.
É realmente muito parecidas as versões.
É.
Tinha um cara lá que era o fazendeirão. Porra, essas cidadezinhas pequenas no interior do Brasil. Cara, espero que... Por isso que eu não vou falar nome. Eu sei o nome das pessoas, eu sei a cidade, eu sei todo mundo. Eu não vou revelar nada aqui.
Eu conto
os acontecimentos, não revelo os personagens, tá? Cara, e aí, o que que acontece?
Baseado em fatos com um pouco de ficção, né?
É, tipo Fargo.
Isso.
Cara, tinha a maior churrascaria da cidade. E tinha ali os fazendeiros, ia lá o cara com os irmãos dele, com a família dele. E o cara, ele tinha um hábito detestável de passar a mão na bunda da galera lá dos garçons.
Tá.
Cara, então você imagina. Aí, imagina o que que aconteceria, você tá ali no meio da churrasco, tirando sarro, passando a mão na bunda do garçom de churrascaria, com uma faca desse tamanho.
Cara, tipo Pozzelli, cara, que beijar os garçons.
Exatamente. Pozzelli, tá. Grande amigo nosso, grande aqui, Pozzelli. Teve aqui semanas abraço, atrás. Pozzelli. Andou tentando assediar aqui os garçons. Pozzelli, assim, brincadeira. Né? Na base da brincadeira. É. Garçom nunca mais voltou no Los Vaqueiros, mas tudo bem. Mas enfim, cara, o cara assim, os garçons se irritaram. Tinha lá dois irmãos, garçons ali, que vieram da Paraíba. É. Um deles se irritou, paraibano, se irritou. Pegou a faca e... Tchau! Deu uma estocada no meio do peito do cara que passava a mão do cara. Mas, cara, nossa. Mas com tudo, plá, matou o cara no meio do restaurante. Porra, aí, nossa, terror, todo mundo pegou. E eu só, a primeira vez que eu vi essa história é porque eu tava passando na frente desse imóvel, aí tava lá. Pô, era um imóvel bonito, mas tava abandonado. O pessoal contou essa história.
Mas teu pai tava no dia? Eu não entendi o teu pai, a ligação.
Não, meu pai, ele morava nessa cidade.
Ah, ele morava nessa tava, cidade.
A primeira pessoa a contar essa história pra mim foi meu pai.
Tá.
E aí, o que que aconteceu? Porra, matou o cara, evidentemente. O irmão do fazendeiro foi lá e mandou matar o garçom.
Padrão.
Padrão. O irmão do garçom matou o irmão do cara. E a mãe dos dois caras... E a mãe dos dois caras mandou matar a família inteira desses garçons. Cara, o negócio... Cara, essa história é um absurdo tão grande. Eu ouvi, cara. Eu falei, caralho. Só que a galera conta com uma riqueza de detalhes, assim, absurdas. Caraca. Cada uma das mortes e coisa e tal. Cara, e aí eu fui assistir essa série treta. Que começa com uma bobaginha, né? Agora eu vou contextualizar o que é a série. A série é a história de do nosso querido Glenn, de The Walking Dead. The Walking Dead. Que ele vai lá devolver... Ele vai devolver uma... Sobreviveu. Sobreviveu ao Negan e foi lá devolver umas churrasqueiras na Leroy Merlin. Isso. Ali...
A série é atual.
A série é atual.
2023.
É, como a série começa assim, como a Leta tá contando. Ele tá com 5, sei lá por quê... churrasqueiras, e nos Estados Unidos é normal você pegar um produto que você comprou e devolver. Você tem a nota fiscal, você vai lá, devolve, e não tem por que questionar. Eu tive uma história dessa, que eu cheguei, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu cheguei lá, primeira coisa que eu fiz foi comprar um PSP, que era o Game Boy do PlayStation, PSP, comprei um PSP, e eu comprei em novembro. E eu não sabia que quando você compra as coisas em novembro, como é perto do Natal e as pessoas estão antecipando as compras de Natal, em janeiro você tem 2 meses para trás para fazer devolução. E eu comprei o PSP, não usava. Eu falei, puta, eu vou devolver isso aqui. Puta, mas já deu. A minha irmã, não, tem 2 meses. Eu falei, nossa, fui na Best Buy com aquela coisa meio brasileiro, tô fazendo merda, né? Puta, certeza que o cara vai...
PSP tava com
o cara vai querer abrir. Não, eu fechando, eu limpei tudo. Puta, deixa eu ver se tá tudo em ordem. Parafusei tudo bonitinho. Parafusei não, dobrei os pregadorzinhos lá pra deixar os cabos tudo enroladinho. Fechei. Só faltou embrulhar pro cara. E eu assim, né, tremendo. Ah, eu vim devolver, né, o negócio. O cara ia falar, não, não pode devolver. O cara, beleza, tá aqui. Você comprou no cartão dinheiro? Cartão. Ah, daqui tantos dias você tá de volta no seu cartão, obrigado. Caralho, mas calma. Não, tá tudo certo.
Você teve que mostrar a nota ou então, não? Então,
mostrei.
É, porque a treta na série...
Não, a
é
treta
que ele
na
não
série.
Tinha a nota.
Não, a treta começa, ele chega lá. Ó, eu queria devolver a churrasqueira. Aí o cara fala, de novo devolver? Por que você tá devolvendo? Ele falou, não, peraí. Eu, até onde eu sei, é devolução sem questionamento.
É.
Ele, não, eu não tô questionando, eu tô só fazendo uma pergunta. Não, não, tudo bem, você quer devolver, não tem problema. Você tá com a nota fiscal? Aí ele fala, você tá com o recibo? Ele, caralho, ele começa, pô, onde que tá o recibo, tal, não sei o que lá. E isso ele anuncia no microfone, ele pega o microfone, aquela coisa meio do supermercado. É, só lembrando aos consumidores que para a devolução precisa do recibo. E o cara na frente dele, assim. Aí o cara, puta que eu pariu, filho da puta, né? Cara,
e aí,
raiva.
É, e aí você perde, aí ele sai.
Aí dá uma de lesão. Ah, então foda-se, vou embora. Daqui essa churrasqueira.
Joga dentro do carro, foda-se essa churrasqueira. E ele tenta sair. Cara, e quase nem acontece um acidente. Quase acontece um acidente com uma SUV branca. E aí a pessoa buzina, um buzina pro outro, a mulher mostra o dedo. Você
não,
peraí,
então, aí tem isso. Porque ele começa a dar ré, e vem aquele pá, ele freia assim e a mulher fica lá pá. Só que você não sabe que é uma mulher.
Não sabe.
É uma SUV branca.
Com também não faria diferença nenhuma ser homem ou ser mulher, né? É uma pessoa exagerada ali.
Não, mas o que acontece é que dá a entender que é uma briga e você meio que entende que é dois caras.
É, no primeiro momento. É que a gente já tinha visto o trailer, tu já sabia que era mulher, né? Ah, você não tinha?
Não tinha. Então eu tava com uma sensação de que era dois caras tretando. Porque o que acontece? Uhum. Na hora que buzina, na hora que não sei o quê, na hora que não sei o quê. Mano, fica aquela buzinaço. O cara da SUV branca abre, manda um dedol e sai cantando pneu. É. O Glenn já tá de saco cheio.
Tá de saco cheio com a vida.
Com a porra da churrasqueira na caçamba da picape dele. Ele quer saber? Foda-se. Vou até o fim nessa porra. Engata a ré naquela merda da SUV, da picape velha dele e começa a ir atrás desse carro. E, mano, puta perseguição absurda. Eles andando naqueles bairros americanos, assim, com as famílias, tudo. Meu Deus, o que tá acontecendo? E o cara vindo, cruzando o farol vermelho. Mano, insano. Você fala, mano, vai bater, vai dar merda. Pelo amor de Deus, velho. É só uma buzinada. E ele passa por cima de um canteiro, fecha a porra do carro. O carro acelera, tipo... Ele, caralho,
vai seria de ré, né?
De ré, vai dar no meio. Não dá. Aí, de novo, abre, manda o dedol e vai embora.
Só que pega a placa.
Isso,
só que
ele anota
esse
a placa.
Que é o tchan, pega a placa. É.
Só que daí chega em casa, esse carro, abre, é uma japonesinha, uma mulherzinha desse tamanhinho. Você fala, a caralho, coreaninha. Velho.
É.
Mó treta. Por que essa treta, tá ligado?
É, e depois, cara, primeiro, a gente tem que falar que a série é da A24. A24.
Ah. Nossa, não sabia.
Você não sabia?
Não sabia nem que a A24 fazia a série.
Não, ela fez Mr. Corman, da Apple TV.
Ah,
é.
Nossa.
Cara, série zaça, cara. Com o Joseph Gordon-Levitt. Cara, é muito boa também. Eu e o Bubu adoramos essa série. Cara, e quem não sabe, a A24 fez Midsommar, fez Hereditário, fez Lagosta, fez A Bruxa. Cara, então...
Tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Cara, então é só coisa esquisita, cara. O Lagosta, até hoje, eu tô tentando entender o que eu assisti. De vez em quando volta a minha mente. Cara, Lagosta, caralho, o cara virou cachorro, não virou... Sei lá, então é aquela coisa esquisita, né, cara? Então, e a série é essa mesma pegada. Cara, é que nem o cara do garçom lá.
É tipo o Começou... Dia de Fúria, do Michael Douglas lá, só que feito pela A24.
É mais ou menos isso. Porque acontece.
Não, só que é uma fúria dupla.
Dupla, isso.
Porque os dois, eles passam a se odiar de um tanto.
A japonesinha e ele.
Os dois, eles. Porque aí ele vai dar um payback. Depois ela dá um super payback, aí ele dá um mega super hiper payback, aí ela dá um super mega hiper cravado. Cara, e assim, eles vão se destruindo.
Mas calma, Ale, calma que você já tá nos episódios.
Não,
primeiro episódio, você conhece os dois personagens, rola essa treta, e depois dessa treta, você vai entender um pouco o que tá acontecendo, porque que os dois estão nesse limite. Então, assim, o Glenn... Ele tá num momento da vida que tá uma merda. Ele tá passando por muita dificuldade, fazendo subemprego nos Estados Unidos. Então ele tá lá no subemprego dele, fazendo meio jardinagem ali, tentando fazer uma coisa meio de empreiteiro. E ele não consegue. E ele vai numa casa que ele tá prestando um serviço e ele fala, porra, meu, você indicou lá pros teus amigos, você... Tal. Ah, porra, eu mandei, mas ninguém me procurou. Ah, legal, vamos ver se eu te ajudo, mas não tô afim. Aí ele acabou de instalar uma campainha eletrônica lá, que fecha a porta, ele despede, só que ela tá ligada. Aí a mulher fala, e aí, mandou ele embora? Ele é muito chato, não sei o quê, tal. Não, não mandei ele, mas eu vou mandar, ele só vai fazer mais um serviço, eu mando, eu também acho ele chato e tal. E o cara escutando ele com aquela cara de bosta, pra depois voltar a fazer um serviço de $550.
Pô, eu achei caro pra caralho isso aí, inclusive, Estados Bubu.
Unidos. Ah, mas é, né?
Cara, não, qualquer pra serviço, podar uma árvore.
Mas qualquer serviço manual nos Estados Unidos...
Puta vida!
Estados Unidos é o oposto, né? Mão de obra é cara, produto é barato.
Exato.
Caralho.
É interessante.
E o negócio é esse, a empreiteira dele já tá quebrando, depois um outro cara vai montar. O cara, o segredo é, esse cara, ele tá no limite, sabe?
Aí um brother, um primo dele, fez uma cagada lá e tá devendo uma grana. Ele senta com o primo fala, ó, eu já entendi, vai tomar no seu cu, porra, ao invés de você vir aqui comer comigo e tal, depois a gente falar de grana, eu vou te pagar os $20,000. E nessa daí, o irmão dele tava se metendo com Bitcoin. Fica o dia inteiro jogando videogame e ele chega pro irmão dele e fala, porra, mano, você tá o dia inteiro nessa merda e tal, o que você tá falando? Ó, tô aqui com uma porra de um colar de $2,000 que eu ganhei nos Bitcoin aí, ó, vocês ficam aí trabalhando, eu tô ganhando mais que vocês. Ele, oh, para com isso, me dá tua senha aqui, que você não vai ficar mexendo nessa porra, assim eu controlo. Só que na hora que ele entra com a senha, ele vê que ele, o irmão ganhou ali, ele tá com um lucro de... Tem 1.000, ele tá com um lucro de 200. Ele, caralho, velho, 20%. Porra. Ele... Aí o cara dá 20 mil dólares pra ele e pega e enfia os 20 mil dólares. Aí ele abre no ele abre o telefone assim, depois de umas horas, positivo 2 mil dólares. É, caralho, é isso. E bota no bolso. Aí ele vai lá fazer a porra do serviço da árvore do cara. Uhum. Ele começa a fazer o serviço, mano, ele quase cai da árvore, ele não tem expertise.
Ele quase cai da árvore porque ele viu que caiu.
Gigante.
É, ele vê a SUV passando, né?
Ele vê uma SUV passando, só que não é aquela, é uma outra, ele tem esse momento. Aí o cara dispensa ele, ele pega a porra do celular, olha... Puto, o Bitcoin despencou, cara. Despencou de 20, caralho. Ele tinha 20 mil, ele tava com 2 mil, mil, sei lá, despencou.
É, ele...
Despencou muito.
Cara, e a construção dos personagens, cara, ele é muito bem feita.
É muito.
Ele todo dia, ele pega lá 3, 4 McDonald's lá e vai comer lá em cima de um terreno que ele quer comprar pra construir a casa dos pais.
É.
Sabe? Então, essa casa, cara, tudo que tá ali, nada é por acaso. Tudo que tá mostrando nesse primeiro episódio vai virar alguma coisa gigante nos episódios que vão subsequentes aí.
Você vai entender.
E a menina, por que ela tá tão com os nervos à flor da pele? Que ela é o contrário dele. Ela tem uma empresa que vende planta, tipo uma floricultura ali, que tá sendo adquirida pela Foster, que é tipo a Leroy Merlin de lá.
Isso.
E vai
que
ser uma negociação.
Ele tava querendo devolver os produtos.
E o lance é que, cara, ela vai pegar uma grana tão grande que ela vai ser a aposentadoria dela pra ela poder ficar com a filha e com o marido. E, cara, ela tá naquele... Sabe aquele momento que você fala, caralho, velho, fecha esse negócio, é mais
um
dia.
Ela tá no momento ahá. Ou ela vai fazer mais nada da vida dela, ou ela vai continuar o resto da vida dela vendendo planta. Então ela tá ali no momento que, puta que pariu.
Não seria ruim tá vendendo planta também, mas, cara, o lance é, porra, fecha esse negócio hoje. Ah,
isso,
é só mais hoje.
Ansiedade.
Cara, e tá naquela ansiedade de, assim, de semanas que tá enrolando, porque... A dona da Foster é uma multibilionária que tá cagando. Tá bom, pega esse negócio de planta aí, bota aqui hoje, amanhã, depois, daqui a um mês, dane-se. Uhum. Sabe? Mas pra ela é a vida dela. Porque ela tem um marido que é um dono de casa, né? Que optou por ficar lá cuidando da filha. E ela quer viver essa vida também.
E a sogra fica indo na casa dela.
Encheu o saco
dela,
pra caralho.
Dando palpite na educação da criança, tudo. Então, assim, o que, que é a série? Agora, depois desse contexto todo, o que, que é a série? A série é aquele tipo de série, filme, que é uma consequência atrás da outra de cagada e cagada e cagada. É muito boa. Só que eu vi o primeiro episódio e eu não tava nesse mood. Eu falei, puta, cara, eu não quero ficar nessa sensação de que só piora, cara. Nossa, eu não tô nesse momento. Eu tava no teninho, dormindo aqui, ó, liga e desliga. Puta, 5x5, 1-7-2, puta, tie break, vai longe isso aí. De repente, o Alesão assiste treta. Eu coloquei, cara, um negócio assim, ó.
É frenético.
5 café na cabeça, vai, porra! Manda Red Bull, filha
vai,
da puta.
Pega esse
não.
carro, passa por
não
cima, pega essa churrasqueira,
agora.
Bota, joga na cabeça
Nossa,
dela
cara.
Mesmo.
Nossa,
cara,
senhora,
é assim.
Velho.
Porra, eu assisti os 10 episódios na sequência.
É.
Nem pisquei, não fui nem pegar café, não fui nem fazer pipoca, cara. Cara, eu adorei a série, cara.
Não, é
eu
boa.
Recomendo muito essa série.
Não, é muito, muito boa.
Recomendo
vale
muito.
Mas, tipo, eu tô precisando de alguma coisa nova assim pra assistir, porque eu entrei numa espiral de ver Modern Family. Eu tô
bom,
vendo.
Bom.
Porque eu nunca tinha visto, acredita?
Olô,
não, eu tô, cara, eu tô aí, parado tá na sétima temporada até hoje.
Você pode Nossa. Começar com a Mel, que a Mel é expert.
Eu amo Modern Family. E eu comecei a ver agora, porque, Ale, você tá no projeto Foda-se, eu tô no projeto pra ser anti-FOMO.
Eu João Mo. Joy of Missing Out.
É, então, eu adoro.
É o prazer de tá perdendo as coisas.
Exato, eu
Cara,
adoro.
Eu sou João.
Por quê?
Tá
eu,
bom, Pedrinho, tá,
eu adoro.
Tamo junto.
Por exemplo, isso começou comigo lá em Stranger Things, que a galera começou a falar muito e tal, eu falei, não quero ver, a pessoa tá muito... Até hoje eu não assisti Round 6 por causa disso. Eu não assisti Squid Game.
Mas agora é um bom
porque...
momento. Agora
então,
é um bom
agora
momento.
Agora tá começando a crescer em mim. Só que eu comecei a assistir aquela série da Uber lá que estreou ano passado.
Super Pumped.
É, que tal com o Joseph Gordon-Levitt, inclusive, também. Tô adorando a série. E a única coisa que eu tô acompanhando agora, né, é Mandalorian. Que eu queria estar mais feliz em falar isso. Mas...
Caraca!
Verdade.
E aí, vamos falar de Mandalorian?
Bora!
Vamos falar de Mandalorian, então. Eu quero, assim, novamente, quero que comece com o Pedrinho. Já que você não
assistiu... Novamente? Assiste... Primeira vez que ele vai falar Mandalorian, hein?
Novamente, não, começar vai começar...
Outra... Ah, tá, porra, perdão.
É, isso aí. O bife ficou na cabeça, né, pô? Você tá com o café estalando dentro isso, de você. É. Gostaria que o Pedrinho trouxesse as suas impressões de Mandalorian, que a gente não conversou ainda, sobre é essa deliciosa temporada, né? Deliciosamente
nada,
de esquecer. Falamos, no derivado, sim. Agora você acabou de se entregar, que você não assistiu nenhum derivado nos últimos
semanas. Não, bem. Muita coisa a fazer.
É, muita coisa pra fazer. Você tá dando...
Podcast do sucesso.
É. O Jomo aí, ó. O Jomo,
né? Derivado, você tá assistindo o derivado do ano passado, né, Pedrinho?
É, exatamente. Só os que eu apareço.
Pedrinho, eu quero saber, você tá odiando tanto o Mandalorian quanto nós ou não?
Não, não tô odiando. Eu tô decepcionado, na verdade. Odiando, eu tava odiando o Boba Fett, eu tava odiando o Obi-Wan.
Eu tô brincando, tá? Só pra contextualizar aqui a nossa opinião, a gente não tá odiando, a gente tá realmente frustrado.
Tá com uma preguiça.
Frustrado. Tá frustrado porque, porra, era uma das séries da nossa vida, Mandalorian. E agora não é mais.
Exato. Exatamente, é isso. E eu acho que foi. Ele passou muito tempo lá no Boba Fett, passou dois episódios lá e pegou esse ranço e trouxe pra série dele.
Exatamente.
Mas
ele buscou, cara, ele trouxe o Boba Fett.
Eu não entendo o termômetro da Disney do quando a gente vai fazer uma parada foda e quando a gente não tá mais se importando com o personagem.
É.
Porque não faz sentido pra mim, inclusive citando os episódios de Boba Fett que tem o Mandalorian, que são os únicos episódios bons da série. Você tem aquele episódio que começa com o Din Djarin entrando no açougue com o sabre negro. Aí ele primeiro ele faz o terror psicológico no cara, começa a interrogar ele, não sei o que lá. E foda-se, bora pra porrada. Ele dilacera um monte daqueles porcos lá que estavam no açougue e tal. E a gente, porra, era isso que a gente queria. Porra,
caralho, bora, Mandalorian do
aí
capeta.
Aí começa o primeiro episódio lá, puta, ele tem aquela perseguição de nave.
De nave,
irada,
linda.
Foda. E puta, aquela nave dele, eu acho incrível, a nave das Guerras Clônicas. E aí você vai passando episódio por episódio, tem uma coisa foda que tá acontecendo ao redor. Que é essa parada da Bo-Katan.
Da política.
É, da política.
Da política dos
Mandalorians.
Eu gosto ali da política da Nova República e a Primeira Ordem entrando. Então a gente tá conhecendo alguma coisa. Isso é a única coisa que eu acho legal, cara.
Mas eu tô gostando da parte dos Mandalorians ali.
Você gosta?
Deles querendo
essa... Eles estão ali no mundo dos Trapalhões. Ali, eu acho... Cara,
então, mas é porque essa parada da que a gente viu, o treinamento deles, eu achei meio ridículo também. Eu vi o que o Bubu falou, é bem ridículo mesmo. Mas eu digo essa parada da Bo-Katan, que agora ela anda nos dois mundos, então ela pode tirar o capacete. Aí a gente eu vi um bonequinho daquele grandão, o Mandalorian gigantão, sem o capacete. Então, ele vai tirar o capacete em algum momento.
Ah, vai tirar o capacete. Aí é o Jon Favreau, aquele lá?
É o Jon Favreau, aquele cara.
Caralho!
Ele dubla esse personagem desde a primeira temporada.
O Jon Favreau não era gordo?
Então, mas não é ele.
É só a cabeça, porque o Jon Favreau, o que é?
Não ele... é ele na armadura.
Eu quero fazer essa mágica de deixar de ser gordo e virar forte. Que
é só botar uma roupa de Mandalorian.
Uma roupa de Mandalorian.
Eu tô gostando dessa historinha e tal, que eles vão lá recuperar a Mandalorian e a Bo-Katan.
Não, finalmente... já tira o capacete de todo mundo, acaba com essa porra.
É, e vamos conseguir um novo exército e tal, beleza. Só que o que acontece no meio do episódio, eu
ninguém
caguei pra tudo.
Não.
O pássaro lá que rapta o menino.
O episódio, cara, é vergonhoso, cara.
Eu pulei, fui assistindo e tal. 15 segundos. Tô entendendo. Aí eu tava gostando mais da historinha lá do Baby Yoda, do flashback dele. Ele tava legal, tava curtindo e tal.
Ah, o
aí
flashback do Baby Yoda foi
esse
elucidador, vamos dizer assim.
Eu gostei.
Então, esse daí.
Mas eu gostei porque eu tenho apego ao Jack Black. Eu tenho apego ao Dr. Brown. Aí eu achei legal. Eu achei foda o discurso que o Dr. Brown falou lá quando ele se revela. Que ele faz aquele discurso lá, porque não, o Conde do Khan é que tava certo, que era tipo falar, Stalin matou foi pouco, é tipo isso que ele tá falando. Mas eu achei muito foda toda aquela construção, que ele falou muita coisa da época das Guerras Clônicas, muita coisa que a gente viu no desenho em Rebels, achei foda. Mas não é nada também. O que importa mesmo é aqueles minutinhos finais que eles dão a desculpa pro Din Djarin dar o.
Mas por incrível que pareça, cara, eu gostei desse episódio. Uhum. Esse sexto episódio, que é o episódio que tem a pior nota no IMDb. Cara, sério, o pior da série toda. Cara, eu achei o episódio ok. Cara, então, bem construidinho, tem ali lá, né?
Aliso também.
A rebelião das máquinas tá ali. Puta, óbvio, né? Tudo muito rápido, as coisas vão sendo descobertas. Ah. Como o Bubu já disse, cara, é óbvio que era o Doc Brown lá, o cara
começou,
que tava...
É porque todo mundo depende e tal. Ah, pronto, ele que tá fazendo isso.
Não é sério, cara, o bar de robô é uma coisa muito ridícula, né?
Ficam
só os robôs. É engraçada, mas é ridícula, né?
Mas eu acho uma piada engraçada principalmente porque... João.
Fazer uma piada com você, você sabe, né, Pedro?
Eu espero.
Vai explodir sua cabeça com esse arroto que você deu.
Claro que não. Você acha que eu ia fazer isso?
No Star Wars, no primeiro lá, a gente já descobre que droids não são bem-vindos nas cantinas. Porque vai entrar o C-3PO e o R2 com o Luke e o Obi-Wan lá na cantina de Mos Eisley. O cara já fala, ei, os droids não. E, sempre, e essa piada é recorrente em Mandalorian. E aí acaba que eles fizeram um bar só de droids.
Pronto, não pode, aí não pode, não pode humano.
Eu acho uma piadinha engraçada e tal. E um guilty pleasure meu, porque eu não gosto dos episódios 1, 2 e 3. Eu acho merda.
A trilogia
o
3, prequel.
Eu até vejo, mas o 1 e o 2 eu acho terrível. É, só que lá eles têm aqueles robôs de batalha, aqueles amarelinhos, magrinhos, assim. Uhum. E eles aparecem muito no Clone Wars, no desenho.
Sim.
E eles são muito engraçados.
Sim.
E aí, nesse episódio, eles são... Também muito engraçado, ainda mais o cara que fica lá. Não, os caras estão normais e tal. Aí o Mando fica chutando igual os caras da Boston Dynamics. Uhum. Fica chutando o robô lá, esperando ele reagir. Aí quando ele reage, o robô... Você também ficou implicando com ele. Isso eu acho legal pra caralho.
Isso é mesmo, é mesmo. Mas, cara, assim, eu acho que é o que você falou. Mandalorian tinha que ser... a gente quer o grosso do negócio. A gente quer...
Eu quero o Andor no Mandalorian.
Eu quero
o
Mandalorian.
Então, deixa eu fazer uma provocação pra você, Bubu. Você acha que a série mudou de nome de O Mandaloriano pra A Mandaloriana?
Eu acho que o foco tá mudando.
Não, mudou.
A gente tá tendo. A gente tá realmente tendo a protagonista,
a Bo-Katan.
A Soca vai vir ainda.
A Soca é outra.
A Bo-Katan, ela é a protagonista agora.
É, total.
Ela é sem capacete, ela tem o sabre de luz negro. Daqui a Pedro Pascal ele vai fazer uma participação.
Eu acho que ele vai cair fora. Não, eu acho que ele vai sair fora nessa temporada.
A série chama Mandalorian.
Não, a ideia Mando, minha é que ele vai embora, cara. Ele vai embora nessa temporada e essa temporada aqui seguinte é com ela.
Porque o Pedro Pascal tá caro demais agora, entendeu?
Vai estragar,
ele
cara.
Ele é o Robert Downey Jr. dessa geração, cara.
Cara, mas o Pedro Pascal, o trabalho dele em Mandalorian é o áudio de WhatsApp. Né?
É.
Porra, pelo amor de Deus. Então, assim, eu não acho que esse cachê pra dublar o personagem. Porque ele, como ele é o This is the Way, mantém o This is the Way com ele.
This is the Way é o próprio Celeb Rimbor dos Mandalorianos.
Não,
né? O cara não sabe o que falar. This is the Way.
É. Não tira o capacete e a gente tem o Pedro Pascal pro resto da vida, cara. Acabou, tá resolvido o problema do Pedro Pascal. É, mas tirar o Mando, tirar o Ginger Rain, né? Que eu aprendi outro dia, que era o nome dele, esse daí. É um pecado, cara. É um pecado. Eu quero.
Já
ele
se prepara.
No açougue passando
se prepara pra ele fazer participações especiais na quarta temporada. Tá?
A minha opinião.
Então, eu acho que talvez acabe. Mandalorian acabe. Comece outra série. Assim, na verdade, eu não posso estar falando isso porque teve a Star Wars Celebration agora.
Celebration!
Eles já avisaram várias coisas que vão ter do universo Star Wars, só que acabou que eu não vi o que é que vai ter. Eu sei que vai ter a da Ahsoka, que a gente inclusive poderia comentar rapidinho o trailer, né, de Ahsoka, que eu achei muito bom.
Você pode comentar.
Acho que promete muito.
Você não viu?
Não vi.
Não viu?
Comentem, por favor.
Cara, o trailer de Ahsoka tá bem legal.
Tá bonito.
Pra quem gosta de Rebels, pra quem assistiu Star Wars Rebels, tá cheio de referência. Uhum. Referência não, tá cheio de personagem.
Vai ser live action, né? Esse aí, né? Então, só
e
pra...
a gente tem a Sabine, que é a Mandalorian de Rebels, que ela tem o cabelo colorido e tal, ela faz uns grafites. A gente tem o...
Faz uns grafites?
É, ela faz grafite.
Você tá de ela sacanagem.
É bem legal. Ela tem é toda colorida e tal.
Mandaloriana pichadora.
É, ela faz... É porque não é tipo grafite, é... Sabe o Zorro? O Zorro tem a marca do Zorro. Ela tem...
Ah, é um trademark dela.
É, ela tem um trademark dela.
Uns grafites.
Mas ela faz... Ela
fica lá... Na ponte da Marginal Mandaloriano lá.
A roupa dela de Mandaloriano é toda colorida, porque ela pintou inteira, bem da hora. E aí tem o Chop, que é o robozinho deles lá, o droid deles, que é um...
Esse eu vi.
Um favorito da galera, o Chop. É. E tem a Twi'lek, que é aquela menina dos tentáculos aqui, verdes e tal. Não é a da Ahsoka, é a do... Que é tipo a escrava do Jabba lá também, é da mesma raça dessa menina. E, bem, mostrou que o principal da série, eu acho que vai ser Ahsoka atrás do Comandante Thrawn, que vai ter uma série só
esse,
do Comandante
esse
Thrawn.
Esse Thrawn
também
já apareceu em algum lugar, não apareceu aí?
Ele
no,
aparece
no Mandalorian.
No Rebels. Ele aparece no Rebels. E quando a Ahsoka, na segunda temporada de Mandalorian, foi lutar com aquela menina lá.
Sim.
E aí, na segunda temporada? Acho que foi.
Na segunda. Foi a melhor.
Quando ela foi lutar com aquela moça lá, ela tava atrás do Troll. Ela falou, onde é que o Troll
isso,
tá?
Isso.
Cara. Caralho, velho. Você acabou de lembrar uma coisa, Pedro. Olha essa segunda temporada de Mandalorian, cara. Puta. A gente tem a Ahsoka vindo lá. Ele, aquela coisa meio faroeste que ele tá.
Não,
com
no mesmo episódio dela, é faroeste com o mando. E dentro, a Ahsoka tá tendo um filme de samurai.
Pois
é. Tipo o Tigre do Dragão.
Meu,
e tal.
Aquela lança muito que ele pirado. Pega e luta, que inclusive tá no meu bonequinho do Iron, que o Vini me deu. Puta, aquela lança é a coisa mais linda, cara. Que ele ganha, né?
A gente já tinha uma série muito boa, né, cara?
Pois é, cara.
Eu acho que ela só perdeu...
Não, assim, a Disney, ela tá infantilizando tudo. Eu tô falando isso toda semana
então,
aqui.
Então, eu acho que...
Pra não deixar o... Como é que é? O Bob Iger?
Não, eu acho que o problema não é o CEO da Disney. Eu acho que o problema é a Kathleen Kennedy. Que é a Kathleen Kennedy, pra quem não sabe, é o Kevin Feige de Star Wars.
O Kevin Feige também tá infantilizando tudo.
Então, ela é o Kevin Feige de Star Wars que eu digo. Ela é a menina...
Eles casaram,
ela é a mulher,
na vida real?
Ela é a mulher que toma conta de Star Wars dentro da Disney. Ela tá à frente de tudo. Ela tem um foco muito específico, que é... Coisas que fazem muito sucesso, ela tá à frente do projeto. Ela tá ali pra, vamos lá, fazer isso aqui funcionar. Aí ela fez episódio 7, 8 e 9 de Star Wars. Aí o Jon Favreau e o Filoni falaram, ei, quando você tá fazendo os filmes, a gente quer fazer o Mandalorian. É uma série aí de um cara que nem vai ter a ver com o Luke Skywalker e tal. A gente quer fazer uma série dele. Aí ela, faz aí a série de vocês. Vocês são os meninos que cuidam do desenho, né? Faz aí a série de vocês. Aí, Mandalorian, primeira temporada.
Bomba.
Puta foda. Aí ela falou, esse negócio de série tá funcionando. Bora fazer a série do Obi-Wan. Puta. Aí ela focou lá as forças dela na série do Obi-Wan. Aí eles, a gente vai fazer a segunda temporada de Mandalorian, tá? Tá, faz aí o negócio de vocês. Aí, segunda temporada de Mandalorian. Ela, essa porra aí tá dando certo.
Bora fazer
o Boba Fett.
Deixa eu estragar.
Bora fazer o Boba Fett aí. Tá, bora fazer o Boba Fett. Aí ela ficou lá no foco, tá aí. Aí eles, então se você vai fazer o Boba Fett, a gente vai fazer o Andor aqui, ó. Que ninguém se importa com esse personagem, bora fazer ele. Aí, puta, Andor, a melhor série que já foi feita no universo Star Wars. Aí, Mandalorian agora que já é um sucesso, Pedro Pascal
brilhou
e tal. Aí ela, então a gente tem que focar em Mandalorian. Tá aí o que aconteceu em Mandalorian.
Porra.
Essa mulher chega, cara, e ela acaba com tudo.
Já temos a culpada.
Essa mulher sair de Star Wars. Tu viu que vai ter um filme novo com a Rey?
This is the worst.
Isso é um assunto bom de falar, hein, Pedrinho?
Puta, cara, mas não tem nem o que falar, né, basicamente. O que a gente sabe é que a Rey vai voltar.
Cara, mas não, vai ser 15 anos depois. Ela vai estar liderando aí uma nova academia Jedi. Cara, eu acho legal.
O filho do Kylo Ren.
Cara, eu... Tem essa. Eu ia falar que eu nem acho uma ideia, mas...
Não, deve... Não. Ia ser uma merda. Porque se, imaginando que eles fossem à frente com essa parada da Rey ter um filho do Kylo Ren, tinha que ainda fazer uma desculpa que foi que ela ficou grávida. Da força do Kylo Ren. Porque eles não tiveram tempo.
Então é Jesus Cristo que vai nascer também. Pronto.
Igual o Anakin. O Anakin é Jesus Cristo da força.
É verdade.
Ele nasceu da força.
Nossa.
Tem gente que fala que é o Palpatine, mas enfim.
Alguém. Palpatine. Ó. Tá.
A gente descobre que neta ele tem, né? Neta.
É isso, Alezinho? Temos?
Temos, Bubuzinho.
Maravilha.
É isso aí? Sucesso não quer falar?
Cara, eu vou preservar aqui a nossa audiência.
Isso,
o Fábio,
muito
pra
bom.
Pra não ter spoiler do
muito
que
bom.
Aconteceu nesse episódio.
Eu só quero falar uma coisa
que
de Sucesso. Eu só quero falar uma coisa de Sucesso.
Fala.
Não vai ter spoiler de Sucesso. Pra você que não assistiu ainda, todo mundo assistiu agora, que é quinta-feira, depois do episódio. Mas, cara, eu fui agraciado com o major spoiler, né? O fatal spoiler desse terceiro episódio na segunda-feira, 5 horas da manhã.
2 horas.
Cara, não, 2 horas foi a mensagem. Eu vi 5 horas da manhã. Eu falei, cara, então eu queria agradecer muito a pessoa que mandou esse spoiler, sabe quem é. Não quero ficar aqui também expondo a pessoa, mas eu falei, cara, não seja essa pessoa. sabe?
Não.
Pô, não fica com essa coceira no cu de pegar e assistir um negócio, já correr na rede social, pelo amor de Deus. Sabe, então, eu me porra,
desse,
cara, caralho, cara, porque é o seguinte, pra mim, estragou a minha experiência, mas assim, é 99% desse episódio. Não,
estragou o episódio.
Cara, porque eu teria outra coisa, tudo, cara, cada minuto desse episódio, que eu ainda pensei o seguinte, né, depois de saber que era verdade, o spoiler, eu pensei, ah, não deve ser tão ruim. Não deve ser tão ruim. Porque deve, o Bubu até falou, ah, negócio que acontece ali mesmo no começo, coisa e tal. Eu falei, ah, então beleza. Então, beleza, acontece. Agora a repercussão vai ser mais importante. Mas não. Esse é um spoiler tão ruim. É tão ruim que o episódio inteiro, toda a minha expectativa foi por água abaixo. Então, cara, é isso que eu tenho pra falar desse episódio. Cara, pô, cara, não sai correndo no Twitter. Cara, fica lá. Vai tomar um banho, entendeu? Sabe, sei lá, vai lixar o pé, sabe, vai cortar a unha, você faz qualquer coisa,
vai,
cara.
Vai dormir e não manda mensagem às 2 da manhã, é,
exatamente,
né?
Cara. Porra, puta saco, cara. Eu vou falar pra você. Cara, eu cheguei aqui já, com o Bubu, eu já xinguei isso pra caralho no telefone, xinguei quando eu cheguei aqui na produtora, já xinguei o dia inteiro e tá aí. Ainda quando eu tentei chegar pra assistir o episódio, ainda tava sem energia em casa. Quer dizer, pô...
Não era pra ser, né?
Não era pra ser.
Pô, um episódio que pra mim ia ser nota 1000 de 10, cara.
Foi,
sei lá quanto é que foi esse episódio.
Nota 2.
Cara, sei lá, cara.
Ó. É isso, Alezinho. Vamos terminar esse Derivado Cast que já tá ficando compridinho.
Isso.
E a gente estará aqui semana que vem com o Michel Arouca para ver
de volta
todo esse Aruvendios.
A Lesão não vai estar.
Ué?
Avisa
o
assim.
O Pedrinho tá aqui.
Olha aí.
Pedrinho vai estar aqui novamente. A Lesão vai estar em São Luís do Maranhão.
Olha.
Então vou estar lá trabalhando, tá, gente? Nada de folga. Não é quiosque, não é, como é que é? Lençóis Maranhenses, não é nada disso. Vou estar trabalhando semana que vem, então faço o voto que Pedrinho me substitua. Beleza. Cara, pelo amor de Deus. Então é. Mas eu não vou poder estar compartilhando das histórias de Michel Arouca, que vai me deixar muito triste.
Vai ter que assistir.
Pois é, vai ter que assistir.
Assistirei, vai ser bom.
Essa boa. É boa, avisado assim. Então, ok, estamos sabendo. Então agora que o Ali não vem gravar semana que vem. Obrigado. Beijo pra vocês.
Tchau.
Beijo.